From the conference center at
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja, a música para esta sessão será oferecida por um coro combinado do Instituto de Orem, em Utah.
This broadcast is furnished
Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
Presidente
Henry B. Eyring, primeiro conselheiro da primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, damos as boas-vindas à segunda sessão da 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos os nossos cumprimentos a todos os que estão presentes ou que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet e aos que assistem à sessão nas sedes da estaca de várias partes do mundo em que a conferência está a ser transmitida via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta conferência. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado do Instituto de Orem, Utah, sob a regência de Ryan Edgett, com Bonnie Goodliffe e Linda Margot no órgão. O coro dará início à reunião cantando Glória a Deus, cantai. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Ardern, dos 70. Em seguida, o coro cantará No Céu, Eu Vivi.
Father in heaven,
Nosso Pai Celestial, damos-vos graças por estarmos aqui reunidos e estarmos reunidos em locais variados por este mundo fora para ouvir as palavras da verdade. Damos-vos graças por estarmos aqui com o nosso profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. Amamo-lo e oramos para que vós o continueis a apoiar. Nós damos-vos graças pela preparação dos oradores e oramos para que as suas orações e ponderação e preparação possam prestar bons frutos ao sermos tocados pelo Espírito, ao ouvirmos as vossas palavras. Pai, damos-vos graças pelo nosso Salvador Jesus Cristo
and his atonement.
Pela sua expiação.
Help us.
Ajudai-nos a segui-lo, a ser bons discípulos de Jesus Cristo.
For this we pray.
Por isto nós oramos.
And do so in the name of our Savior,
em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
O presidente Dieter F. Uchtdorf apresentará agora os líderes gerais e setentas diárias da Igreja para o voto de apoio. Ao término dos apoios, Kevin R. Jergersen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Ele será seguido pelo irmão Brooke P. Hales, secretário da Primeira Presidência, que apresentará o relatório estatístico da Igreja, referente ao ano 2013. Presidente Uchtdorf.
Irmãos
e irmãs, é proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dietrich Friedrich Kuckdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros deste Quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Quem for a favor, manifeste-se. Quem se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, manifeste-se pelo mesmo sinal. Desobrigaremos agora, com sincera gratidão, o Elder Ted R. Callister, como autoridade geral e membro da presidência do Quórum dos Setentas. Os irmãos que quiserem acompanhar-nos num voto de agradecimento, manifestem-se. É proposto que apoiemos o Elder Lynn G. Robbins como membro da presidência do Quórum dos 70. Quem for a favor, por favor, manifeste-se. Quem se opuser, se houver, é proposto que desobriguemos os seguintes irmãos como setentas de área, com entrada em vigor a partir de 1 de maio de 2014.
Pedro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us,
os irmãos que desejarem acompanhar-nos e expressar a sua gratidão pelo seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos, com um voto de apreço, os irmãos Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie e Matthew O. Richardson, como a presidência geral da Escola Dominical. Estendemos também a desobrigação a todos os membros da Junta Geral da Escola Dominical. Todos os que desejarem acompanhar-nos e expressar a sua gratidão a estes irmãos e irmãs pelo seu extraordinário serviço e devoção, manifestem-se. É proposto que apoiemos, na qualidade de novos membros do primeiro Quórum dos 70, Chi Hong Sam Wong e Jörg Klebingat, e como novos membros do segundo Quórum dos 70, Larry S. Catcher e Hugo Martinez. Os que forem a favor, manifestem-se, por favor. Quem se opuser, que o faça pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70 diária:
Julio César Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Grasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please.
Por favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver. É proposto que apoiemos Tad R. Callister como Presidente-Geral da Escola Dominical, com John S. Tanner como Primeiro Conselheiro e Devin G. Durant como Segundo Conselheiro. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, podem manifestar-se também. Observamos que os irmãos Tanner e Durant servem ambos atualmente como presidentes de missão e, como tal, não se encontram presentes aqui no Centro de Conferências. Eles iniciarão o seu serviço oficialmente na Presidência Geral da Escola Dominical após a sua desobrigação do cargo de presidente de missão em julho de 2014. É proposto que apoiemos os restantes autoridades gerais, 70 diária e presidências gerais dos auxiliares, como presentemente constituídas. Os que forem a favor, manifestem-se, por favor. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo vosso voto de apoio e pela vossa contínua fé, devoção e orações por nós. Convidamos as recém-chamadas autoridades e líderes gerais a ocuparem o seu lugar na bancada.
It's a long walk.
É uma caminhada longa.
As announced,
conforme anunciado, o irmão Jurgensen lerá agora o relatório da auditoria e ele será seguido pelo irmão Hales, que apresentará o relatório estatístico.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
À presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, caros irmãos, conforme ordenado por revelação na secção 120 da Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, que é composto pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos Doze Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso destes fundos de acordo com os orçamentos e as normas e procedimentos aprovados. O Departamento de Auditoria da Igreja
que é formado por profissionais credenciados e atua independentemente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o intuito de garantir razoável segurança no tocante às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Baseando-nos nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano 2013 foram registados e administrados de acordo com as devidas práticas contabilísticas e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas aos seus membros de se manterem dentro de um orçamento e de evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Kevin R. Jurgensen, Diretor Administrativo.
Para a informação dos membros da Igreja, a Primeira Presidência divulgou o seguinte relatório estatístico referente ao crescimento e à situação da Igreja até dezembro 31 de 2013. O número total de estacas era 3.050, com 405 missões, 571 distritos e 29.253 alas e ramos. O número total de membros da Igreja era 15.082.028. O número de novas crianças registadas acrescentadas durante 2013 foi de 115.486, com 282.945 conversos batizados durante o ano. Em 31 de dezembro, havia 83.035 missionários de tempo integral e 24.032 missionários de serviço da Igreja servindo em toda a Igreja. Um templo foi dedicado em 2013, o templo de Tegucigalpa, Honduras. O número de templos em funcionamento no final do ano era 141. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Russell M. Nelson e o Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos.
Dear brothers and sisters, we express our deepest
irmãos e irmãs, expressamos os nossos profundos sentimentos de amor e gratitude e gratidão por vós. Somos gratos pelas designações que nos trouxeram ao vosso meio. Num voo recente, o piloto anunciou que passaríamos por alguma turbulência durante a aterragem e que todos os passageiros deveriam apertar o cinto de segurança. Tal como foi anunciado, a turbulência fez-se sentir e foi bastante forte. Do outro lado do corredor, algumas filas atrás de mim, uma senhora aterrorizada entrou em pânico. Com cada descida brusca e abanão violento, ela gritava de medo. O marido tentou acalmá-la, mas não teve muito sucesso. Os seus gritos histéricos persistiram até que atravessámos aquela zona de turbulência e aterramos em segurança. Durante toda a sua aflição, senti muita pena dela. Como a fé é o antídoto para o medo, desejei em silêncio ter podido fortalecer a sua fé. Mais tarde, quando os passageiros estavam a sair do avião, o marido daquela mulher veio falar comigo. Ele disse-me: "Peço muita desculpa por a minha mulher ter ficado tão assustada. A única maneira de a conseguir acalmar foi dizer-lhe: o Elder Nelson está neste voo, portanto não tens com que te preocupar." Não estou assim tão certo de que a minha presença naquele voo teria sido algum consolo para ela. Mas digo que uma das realidades da vida mortal é de que a nossa fé será testada e provada. Às vezes, esses testes vêm quando enfrentamos o que nos parece ser uma situação de vida ou morte. Para aquela assustada senhora, os violentos abanões do avião foram um desses momentos decisivos, em que nos vemos face a face com a força da nossa fé. Quando falamos de fé, a fé que pode mover montanhas, não estamos a falar da fé em geral, mas da fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo pode ser fortalecida quando aprendemos a respeito dele e vivemos a nossa religião. A doutrina de Jesus Cristo foi definida pelo Senhor para nos ajudar a aumentar a nossa fé. Na linguagem de hoje, porém, a palavra religião pode ter significados diferentes para cada pessoa. A palavra religião literalmente significa voltar a unir-nos ou ligar-nos a Deus. A pergunta que devemos fazer a nós próprios é: será que estamos firmemente ligados a Deus, de modo que a nossa fé se torne evidente, ou será que na realidade estamos ligados a outra coisa? Por exemplo, já ouvi numa manhã de segunda-feira pessoas a conversar sobre os jogos desportivos profissionais que decorreram no domingo anterior. Para alguns destes ávidos fãs, pergunto-me se a sua religião somente os ligaria a algum tipo de bola. Cada um de nós poderia perguntar-se a si próprio: onde está a nossa fé? Estará numa equipa? Estará numa marca? Estará numa celebridade? Até as melhores equipas podem fracassar. As celebridades podem ser esquecidas. Há apenas um no qual a nossa fé estará sempre segura. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E temos de fazer com que a nossa fé se torne evidente. Deus declarou no primeiro dos seus 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Ele também disse: buscai-me em cada pensamento. Não duvideis. Não temais. No entanto, muitas pessoas preferem ler o seu extrato bancário para sentir paz ou olhar para outros seres humanos como modelos a seguir. Os médicos, os estudiosos ou os políticos frequentemente são submetidos a uma prova de fé. Na busca dos seus objetivos, a sua religião tornar-se-á evidente ou estará escondida? Estão eles ligados a Deus ou ao homem? Eu passei por um destes testes algumas décadas atrás, quando um colega do corpo docente da Faculdade de Medicina me repreendeu por eu não separar o meu conhecimento profissional das minhas convicções religiosas. Ele exigiu que eu não misturasse as duas coisas. Como é que eu poderia fazer isso? A verdade é verdade. Não é divisível e nenhuma parte sua pode ser posta de lado. Quer a verdade surja de um laboratório científico ou por revelação, toda a verdade emana de Deus. Toda a verdade faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, foi-me pedido que escondesse a minha fé. Não atendi ao pedido do meu colega. Deixei a minha fé transparecer. Em todos os empreendimentos profissionais, exigem-se rigorosos padrões de precisão. Os estudiosos valorizam muito a sua liberdade de expressão, mas a plena liberdade não pode ser vivida se parte do conhecimento de uma pessoa for considerada fora dos limites pelas determinações dos homens. A verdade espiritual não pode ser ignorada, especialmente os mandamentos divinos. O cumprimento dos mandamentos divinos proporciona bênçãos, sempre. A violação dos mandamentos divinos faz com que percamos bênçãos, sempre. Os problemas abundam, porque o mundo é povoado por pessoas imperfeitas. Os seus objetivos e desejos são fortemente influenciados pela sua fé ou pela falta dela. Muitos colocam outras prioridades à frente de Deus. Alguns questionam a importância da religião na vida moderna. Como em todas as épocas, hoje também existem aqueles que ridicularizam ou condenam o livre exercício da religião. Alguns até culpam a religião por vários dos males do mundo. De facto, houve épocas em que foram cometidas atrocidades em nome da religião. Mas o cumprimento da pura religião do Senhor, que consiste no empenho em nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, é um modo de vida e um compromisso diário que resultará em orientação divina. Ao praticarmos a nossa religião, exercemos a nossa fé, fazemos com que a nossa fé se torne visível. O Senhor sabia que os seus filhos teriam de aprender a encontrá-lo. Ele disse, pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação, e poucos há que o encontram. As Escrituras fornecem uma das melhores maneiras de encontrarmos e permanecermos no caminho certo. O conhecimento das Escrituras também nos oferece proteção. Por exemplo, ao longo da história, diversas infecções, como a febre pós-parto, ceifaram a vida de muitas mães e bebés inocentes. Mas no Velho Testamento já eram ensinados princípios corretos para lidar com doentes infectados, escritos há mais de 3 mil anos. Muitas pessoas pereceram porque a busca do conhecimento do homem deixou de dar ouvidos à palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o que é que está a faltar nas nossas vidas? Se estamos sempre a aprender, sem nunca chegarmos ao conhecimento da verdade, podemos adquirir muito conhecimento nas Escrituras e obter inspiração através da oração da fé. Isso ajuda-nos a tomarmos decisões diárias, especialmente quando as leis dos homens são criadas e aplicadas. As leis de Deus devem ser sempre o nosso padrão. Ao lidarmos com questões controversas, devemos, em primeiro lugar, procurar a orientação de Deus. Devemos aplicar todas as Escrituras a nós próprios para o nosso proveito e instrução. O perigo espreita-nos quando nos tentamos dividir a nós mesmos com expressões como a minha vida particular ou o meu melhor comportamento. Se alguém tentar segmentar a sua vida em compartimentos separados, jamais se erguerá à plena estatura da sua integridade pessoal. Jamais se tornará tudo o que o seu verdadeiro eu pode tornar-se. A tentação de ser popular pode dar mais prioridade à opinião pública do que à palavra de Deus. As campanhas políticas e as estratégias de marketing empregam amplamente as sondagens à opinião pública para moldar os seus planos. Os resultados dessas sondagens são informativos, mas não podem ser usados como justificação para a desobediência aos mandamentos de Deus. Mesmo que toda a gente o esteja a fazer, o mal nunca será o bem. O mal, o erro e as trevas nunca serão a verdade, mesmo que sejam populares. Uma advertência das Escrituras declara o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma canção mais ou menos indecente tornou-se muito famosa. Ao promover a imoralidade, ela afirmava que 50 milhões de pessoas não podiam estar enganadas. Mas, na verdade, 50 milhões de pessoas podem estar enganadas, sim. Totalmente enganadas. A imoralidade ainda é imoralidade à vista de Deus, que um dia vai julgar todas as nossas ações e os nossos desejos. Comparem o temor e a falta de fé, que são tão prevalentes no mundo de hoje, com a fé e a coragem de minha querida e amada filha Emily, que hoje vive do outro lado do véu.
quando a sua vida mortal estava a deixar o seu corpo atacado por um cancro, ela mal conseguia falar. Mas com um sorriso na face, ela disse-me: Paizinho, não se preocupe comigo. Eu sei que vai ficar tudo bem comigo. A fé da Emily estava à mostra. Uma fé radiante naquele terno momento, exatamente quando mais precisávamos. Aquela bela jovem mãe de 5 filhos tinha plena fé no seu Pai Celestial, no seu plano e no bem-estar eterno da sua família. Estava firmemente ligada a Deus. Era totalmente fiel aos convênios que tinha feito com o Senhor e com o seu marido. Amava os seus filhos, mas estava em paz, apesar de estar prestes a separar-se deles. Tinha fé no futuro dela e no deles também, porque tinha fé no nosso Pai Celestial e no seu Filho. Em 1986, o presidente Thomas S. Monson disse: é claro que enfrentaremos temores, escárnio e oposições. Tenhamos a coragem de contrariar o senso comum, a coragem de defender os nossos princípios. A coragem e não o relaxamento dos padrões traz o sorriso da aprovação de Deus. Lembrem-se de que todos os homens têm temores, mas aqueles que enfrentam os seus temores com fé têm também coragem. O conselho do presidente Monson é intemporal. Portanto, rogo-vos, meus queridos irmãos e irmãs, dia após dia, na vossa caminhada rumo ao vosso destino eterno, aumentem a vossa fé. Proclamem a vossa fé. Deixem a vossa fé transparecer. Oro que estejam firmemente ligados a Deus e que as suas verdades eternas estejam gravadas nos vossos corações para sempre. E oro para que façam com que a vossa fé transpareça por toda a vossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao ponderar o meu dever de partilhar o Evangelho, tenho refletido sobre aqueles cuja influência eterna me tem ajudado a encontrar o meu caminho espiritual. Em momentos vitais da minha vida, o Pai Celestial abençoou-me com alguém que se importou suficientemente comigo para ajudar a guiar as minhas escolhas numa direção adequada. Elas seguiram estas palavras do Salvador: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quando eu era menino, meu pai não era membro da igreja e a minha mãe tornou-se menos ativa. Nós morávamos em Washington, D.C. e os pais da minha mãe moravam a mais de 4 mil quilômetros dali, no estado de Washington. Alguns meses após o meu aniversário de 8 anos, a minha avó, Whittle, atravessou o país para nos visitar. A avózinha estava preocupada porque nem eu nem o meu irmão mais velho tínhamos sido ainda batizados. Eu não sei ao certo o que ela disse aos meus pais sobre essa sua preocupação, mas sei que numa manhã ela levou-me a mim e ao meu irmão a um parque e compartilhou connosco os seus sentimentos sobre a importância de sermos batizados e de frequentarmos as reuniões da igreja regularmente. Não me lembro dos detalhes específicos do que ela nos disse, mas as suas palavras despertaram algo no meu coração. E logo após, eu e o meu irmão fomos batizados. A minha avózinha continua a apoiar-nos. Eu lembro-me de que sempre que o meu irmão ou eu éramos designados para fazer um discurso na igreja, telefonávamos pedindo sugestões. Em poucos dias, um discurso escrito à mão chegava-nos pelo correio. Após algum tempo, as sugestões delas mudaram para esboço, exigindo mais empenho da nossa parte. A avózinha usava a dose certa de coragem e respeito para ajudar o nosso pai a reconhecer a importância de nos levar de carro para a igreja, para que assistíssemos às reuniões. De todas as formas adequadas, ela ajudava-nos a sentir a necessidade do Evangelho na nossa vida. E, mais importante, sabíamos que a avózinha nos amava e que ela amava o Evangelho. Ela foi um exemplo maravilhoso. Quão grato sou pelo testemunho que ela compartilhou comigo enquanto era criança. A influência dela mudou a direção da minha vida para meu bem-estar eterno. Mais tarde, quando eu estava para me formar na universidade, apaixonei-me por uma linda moça chamada Janine Watkins. Eu achei que ela estava a desenvolver também alguns sentimentos profundos por mim. Certa noite, estávamos a conversar sobre o futuro e ela cuidadosamente encaminhou a conversa para uma declaração que mudou a minha vida para sempre. Ela disse: quando eu me casar, será com um fiel ex-missionário no templo. Eu não tinha pensado muito em fazer missão antes disso. Naquela noite, a minha motivação para considerar o serviço missionário mudou drasticamente. Eu fui para casa e não conseguia pensar em outra coisa. Fiquei acordado a noite inteira. Eu estava completamente distraído dos meus estudos no dia seguinte. Após muitas orações, tomei a decisão de falar com o bispo e começar a preencher os meus papéis para a missão. A Janine nunca me pediu que servisse uma missão para ela. Ela amava-me o suficientemente para compartilhar comigo a sua convicção e depois dar-me a oportunidade de escolher a direção da minha própria vida. Ambos servimos missão e mais tarde fomos selados no templo. A coragem e o comprometimento da Janine com a sua fé fizeram toda a diferença na nossa vida em comum. Eu tenho a certeza de que não teríamos a felicidade de que desfrutamos sem a sua forte fé no princípio de servir ao Senhor em primeiro lugar. Ela é um exemplo maravilhoso e justo. Tanto a minha avó Whittle quanto a Janine amavam-me suficientemente para compartilhar comigo as suas convicções e as ordenanças do Evangelho e servir ao Pai Celestial abençoariam a minha vida. Nenhuma delas me forçou ou me fez sentir mal sobre a pessoa que eu era. Simplesmente me amavam e amavam ao seu Pai Celestial. Ambas sabiam que ele poderia fazer mais com a minha vida do que eu próprio conseguiria. Cada uma delas ajudou-me de forma amorosa a encontrar o caminho para uma felicidade maior. Como é que cada um de nós se torna uma influência assim tão significativa? Precisamos assegurar-nos de amar sinceramente aqueles que queremos ajudar em retidão, para que possam começar a desenvolver confiança no amor de Deus para muitas pessoas no mundo. A primeira dificuldade para aceitar o Evangelho é de desenvolver fé num Pai Celestial que as ama perfeitamente. É mais fácil desenvolver essa fé quando temos amigos ou familiares que nos amam de forma semelhante. Dar-lhes confiança no vosso amor pode ajudá-los a desenvolver fé no amor de Deus. Então, por intermédio do vosso amor, de uma comunicação atenciosa, a vida deles será abençoada quando vocês partilharem com eles as lições que aprenderam, as experiências que tiveram e os princípios que seguiram para encontrar a solução para os vossos problemas. Mostrem sincero interesse pelo bem-estar deles. Depois compartilhem o vosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês podem oferecer uma ajuda alicerçada em princípios e doutrina. Incentivem os vossos entes queridos, a buscar a compreensão daquilo que o Senhor deseja que eles façam. Uma forma de realizar isto é fazer perguntas que os incentivem a pensar e depois dar-lhes o tempo suficiente, que por vezes podem ser horas, dias, meses ou ainda mais, para que ponderem e busquem as respostas por eles próprios. Vocês podem ter que ajudá-los a aprender a orar e a reconhecer as respostas para as suas orações. Ajudem-nos a saber que as Escrituras são uma fonte vital para o recebimento e reconhecimento destas respostas. Desta forma, vocês vão ajudá-los a preparar-se para futuras oportunidades e desafios. É o propósito de Deus o de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E isto é fundamental em tudo o que nós fazemos. Por vezes ficamos tão envolvidos com as coisas que consideramos fascinantes ou tão consumidos pelas responsabilidades do mundo que perdemos de vista o objetivo de Deus. Se vocês focarem consistentemente a vossa vida nos princípios mais básicos, irão de certo adquirir um entendimento do que devem fazer e vão produzir mais frutos para o Senhor e mais felicidade para vós mesmos. Ao focar as nossas vidas nos princípios básicos do plano de salvação, vocês concentram-se melhor no empenho de compartilhar o que vocês sabem, porque compreendem a importância eterna das ordenanças do Evangelho. Vocês vão compartilhar o que sabem de forma a incentivar os vossos amigos a ter o desejo de ser espiritualmente fortalecidos. Vocês vão ajudar os vossos entes queridos a ter o desejo de se comprometerem a obedecer a todos os mandamentos de Deus e a tomar sobre eles o nome de Jesus Cristo. Lembrem-se que a conversão das pessoas é apenas uma parte do trabalho. Procurem sempre fortalecer as famílias. Ensinem sobre a importância das famílias serem seladas no templo. Em caso de algumas famílias, isto pode levar anos, como foi com os meus pais. O meu pai foi batizado muitos anos depois do meu próprio batismo. E mais tarde a minha família foi selada no templo. O meu pai serviu como selador no templo e a minha mãe serviu com ele. Quando vocês tiverem a visão das ordenanças seladoras do templo, vão ajudar a edificar o reino de Deus na terra. Lembrem-se, amá-los é a forma mais vigorosa de influenciar aqueles a quem vocês desejam ajudar. A influência da minha avó Whittle e da minha esposa Janine teriam sido insignificantes se eu não tivesse sabido primeiro que elas me amavam e que desejavam o melhor para mim nesta vida. Aliado a este amor, demonstrem confiança neles. Em alguns casos poderá ser difícil confiar, mas procurem formas de fazê-lo. Os filhos do Pai Celestial podem fazer coisas impressionantes quando se sentem dignos de confiança. Todo filho de Deus na mortalidade escolheu o plano do Salvador. Confiem que se lhes for dada a oportunidade, eles farão o mesmo novamente. Compartilhem princípios que ajudam aqueles a que vocês amam a seguir adiante no caminho para a vida eterna. Lembrem-se que todos crescemos, linha por linha. Vocês seguiram este mesmo padrão na vossa compreensão do Evangelho. Compartilhem o Evangelho de forma simples. O vosso testemunho pessoal da expiação de Jesus Cristo é uma ferramenta poderosíssima. Os recursos que o acompanham são a oração, o Livro de Mormon e as outras Escrituras e o vosso compromisso para com as ordenanças do Evangelho. Todas estas coisas vão facilitar a orientação do Espírito na qual é fundamentalmente importante que vocês confiem. Para ser eficaz, é fazer o que Cristo fez. Concentrem-se neste princípio básico do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo possibilita-nos tornarmos-nos mais semelhantes ao nosso Pai Celestial, para que possamos viver juntos eternamente na nossa unidade familiar. Não há doutrina mais fundamental no nosso trabalho do que a expiação de Jesus Cristo. Em toda a oportunidade adequada, procurem testificar do Salvador e do poder do seu sacrifício expiatório. Usem as Escrituras que ensinem a respeito dele e do motivo pelo qual ele é o padrão perfeito para a vida de todos nós. Vocês precisam estudar diligentemente. Não fiquem tão atarefados com as coisas triviais ao ponto de deixarem de aprender a doutrina e os ensinamentos do Salvador. Com um sólido alicerce pessoal da doutrina, vocês podem ser uma fonte poderosa para compartilhar verdades vitais com outras pessoas que precisam delas desesperadamente. Nós servimos melhor ao nosso Pai Celestial influenciando em retidão e servindo ao próximo. O maior exemplo que já andou nesta terra é o nosso Salvador, Jesus Cristo. O seu ministério mortal foi repleto de exemplos de ensino, de serviço e de amor ao próximo. Ele sentou-se com pessoas que eram consideradas indignas da sua companhia. Ele amou a cada uma delas. Ele discerniu as suas necessidades e ensinou-lhes o seu Evangelho. E convida-nos a seguir o seu exemplo perfeito. Eu sei que o Evangelho dele é o caminho para a paz e a felicidade nesta vida. Lembremo-nos de fazer o que ele fez, compartilhando o nosso amor, a nossa confiança e o nosso conhecimento da verdade com as pessoas que ainda não a aceitaram. À radiante luz do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora de pé. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará para nós. Ele será seguido pelo Elder Claudio D. Zivic e pelo Elder W. Craig Swick, dos 70.
Esta é a 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Brothers and sisters, irmãos e irmãs, de todas as lições que aprendemos com a vida do Salvador, nenhuma é mais clara e poderosa do que a lição da obediência. No Conselho Pré-Mortal do Céu, Lúcifer rebelou-se contra o plano do Pai Celestial. Aqueles que seguiram Lúcifer terminaram e encerraram o seu progresso eterno. Tomem cuidado com quem vocês falam, com quem vocês seguem. Então Jesus expressou o seu compromisso de obedecer, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Ao longo do seu ministério, ele sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. De facto, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque o nosso Salvador foi obediente, ele expiou pelos nossos pecados, possibilitando a nossa ressurreição e preparando o caminho para que retornemos à presença do nosso Pai Celestial, que sabia que cometeríamos erros ao aprendermos a obediência na mortalidade. Quando obedecemos, aceitamos o seu sacrifício, porque cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Jesus ensinou-nos a obedecer com uma linguagem simples e fácil de compreender. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E também, vinde e segui-me. Quando fomos batizados, tomamos sobre nós o nome de Cristo e fizemos convênio com Deus de ser obedientes até ao fim da nossa vida. Todos os domingos renovamos esse convênio batismal, tomando o sacramento e testemunhando que estamos dispostos a guardar os mandamentos. Procuramos obter perdão de quaisquer pensamentos, sentimentos ou ações que não estejam em harmonia com a vontade do Pai Celestial. E arrependermos-nos e ao arrependermos-nos, afastando-nos da desobediência e voltando a ser obedientes, mostramos o nosso amor por Ele dessa forma. À medida que vivemos o Evangelho, progredimos na nossa compreensão da obediência. Às vezes podemos ser tentados a praticar o que eu chamo de obediência do homem natural, a qual rejeita a lei de Deus em favor da própria sabedoria e dos desejos pessoais, ou até da popularidade. Como isso é amplamente praticado por muitos, essa perversão da obediência rebaixa os padrões de Deus na nossa cultura e nas nossas leis. Às vezes, os membros exercem a obediência seletiva também. Afirmam amar a Deus e honrar Deus, mas escolhem, no entanto, e selecionam quais dos seus mandamentos e quais dos seus ensinamentos e quais os conselhos dos seus profetas vão seguir plenamente. Alguns obedecem seletivamente porque não conseguem perceber os motivos todos por trás de um mandamento. Assim como as crianças, os filhos, nem sempre sabem os motivos das regras impostas pelos seus pais. Mas sempre sabemos o motivo pelo qual seguimos o profeta, porque esta é a Igreja de Jesus Cristo. E é o Salvador que dirige os seus profetas em todas as dispensações. À medida que a nossa compreensão da obediência se aprofunda, reconhecemos o papel essencial do arbítrio. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes ao seu Pai no céu, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não passou por cima do arbítrio do Salvador, mas misericordiosamente enviou um anjo para fortalecer o seu filho amado. O Salvador passou por outro teste no Gólgota, onde poderia ter convocado e chamado legiões de anjos para tirá-lo da cruz. Mas ele fez a sua própria escolha de suportar obedientemente até ao fim e de completar o seu sacrifício expiatório, mesmo que isso significasse grande sofrimento e morte. A obediência espiritualmente madura é a obediência do Salvador. Ela é motivada pelo verdadeiro amor ao Pai Celestial e ao seu Filho. Quando estamos dispostos a obedecer, como fez o Salvador, apreciamos imensamente as palavras do nosso Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e ansiamos por ouvir, quando estivermos na presença do nosso Pai Celestial: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A decisão de usar o nosso arbítrio para obedecer significa fazer o bem e esperar os efeitos. Exige autodomínio, gera confiança, felicidade eterna e um sentimento de realização para nós e pelo exemplo para as pessoas ao nosso redor. E sempre inclui o profundo compromisso pessoal de apoiar os líderes do sacerdócio e de seguir os seus ensinamentos e conselhos. Ao decidirmos se vamos obedecer ou não, sempre é útil lembrar as consequências das nossas escolhas. Será que Lúcifer e os seus seguidores compreendiam as consequências da sua decisão de rejeitar o plano do Pai Celestial? Se compreendiam, por que é que fizeram essa escolha terrível? Bem, poderíamos fazer a mesma pergunta a nós próprios. Por que é que alguém entre nós escolheria ser desobediente se conhecemos as consequências eternas do pecado? As Escrituras fornecem-nos uma resposta. Um motivo pelo qual Caim e alguns dos filhos de Adão e Eva decidiram ser desobedientes foi porque amaram Satanás mais que Deus, mais que a Deus. O nosso amor pelo Salvador é o ponto-chave da obediência semelhante à dele. Ao esforçar-nos para ser obedientes no mundo atual, declaramos o nosso amor e o nosso respeito por todos os filhos do Pai Celestial. Contudo, é impossível a esse amor ao próximo modificar os mandamentos de Deus que nos foram dados para o nosso bem. Por exemplo, o mandamento: não matarás, nem farás coisa alguma semelhante, baseia-se na lei espiritual que protege todos os filhos de Deus, até os que não nasceram. A longa experiência mostra que quando ignoramos essa lei, o resultado é um sofrimento imenso. Contudo, muitos acreditam que é aceitável dar fim à vida de uma criança que ainda não nasceu, por motivos de preferência ou conveniência. A racionalização da desobediência não muda a lei espiritual ou as suas consequências, mas conduz à confusão, à instabilidade, a perdermos-nos por caminhos estranhos e ao sofrimento. Como discípulos de Cristo, temos a sagrada obrigação de apoiar as suas leis e os seus mandamentos que aceitamos. Em dezembro de 1831, alguns irmãos foram chamados para ajudar a amenizar alguns sentimentos hostis que estavam a ser desenvolvidos em relação à Igreja. Por meio do profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu-os de modo incomum e até surpreendente. E cito: confundi os vossos inimigos. Convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. Portanto, que exponham eles os seus fortes argumentos contra o Senhor. Arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio devido tempo será confundido. Portanto, guardai os meus mandamentos. Eles são verdadeiros e fiéis. Fim de citação. As Escrituras estão repletas de exemplos de profetas que aprenderam as lições da obediência por experiência pessoal. Joseph Smith aprendeu quais eram as consequências de ceder à pressão do seu benfeitor, amigo e escrevente, Martin Harris. Em resposta às súplicas de Martin, Joseph pediu permissão ao Senhor para emprestar as primeiras 116 páginas manuscritas do Livro de Mormon, de modo que Martin pudesse mostrá-las à família dele. Mas o Senhor disse a Joseph que não. Martin rogou a Joseph que pedisse novamente ao Senhor. Depois do terceiro pedido de Joseph, o Senhor deu permissão para que 5 pessoas específicas examinassem o manuscrito. Num convênio extremamente solene, Martin comprometeu-se a cumprir aquele acordo. Quando chegou à sua casa e foi pressionado, ele esqueceu-se do seu solene juramento e permitiu que outras pessoas vissem o manuscrito. Como resultado disso, por meio de um estratagema, o manuscrito foi tirado das suas mãos e perdeu-se. Como consequência, Joseph foi repreendido pelo Senhor, sendo-lhe negada a permissão de continuar a traduzir o Livro de Mormon. Joseph sofreu e arrependeu-se da sua transgressão por ceder à pressão de outras pessoas. Depois de um tempo, foi permitido a Joseph que retomasse o seu trabalho de tradução. Joseph aprendeu uma lição valiosa de obediência que lhe foi útil pelo restante da sua vida. O profeta Moisés deixou-nos outro exemplo. Quando Moisés obedientemente se casou com uma mulher etíope, Miriam e Arão falaram contra ele. O Senhor repreendeu-os, dizendo: boca a boca falo com Moisés. O Senhor usou esse incidente para ensinar os membros da Igreja da nossa dispensação. Em 1830, Hiram Page afirmou receber revelação para a Igreja. O Senhor corrigiu e ensinou aos santos o seguinte: tu serás obediente às coisas que eu der a Joseph, tal como a Arão, porque ele as recebe, tal como Moisés. A obediência resulta em bênçãos, traz bênçãos, e quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. A obediência é ensinada pelo exemplo, pelo modo como vivemos, ensinamos os nossos filhos. Aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. A obediência torna-nos progressivamente mais fortes, capazes de suportar com fidelidade testes e provações no futuro. Sim, a obediência no Getsemane preparou o Salvador para obedecer e perseverar até ao fim no Gólgota. Meus amados irmãos e irmãs, as palavras de Alma expressam os meus sentimentos. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse estas coisas a fim de despertar em vós o senso do vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele. E agora quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos. Presto o meu testemunho especial de que o nosso Salvador vive. Por Ele ter obedecido, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o nosso Salvador. Oro para que o amemos tão profundamente e creiamos nele tão plenamente, de modo que também obedeçamos e guardemos os seus mandamentos e voltemos a viver com Ele para sempre no reino do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O menino estava a praticar piano em casa quando um vendedor, ao vê-lo pela janela, perguntou-lhe: a tua mãe está em casa? Ao que a criança respondeu: e o que é que você acha? Os nossos 5 queridos filhos tocam piano graças à motivação da minha mulher. Quando o professor chegava à nossa casa, o nosso filho, Adriano, fugia e escondia-se para não ter aula. Mas um dia, algo maravilhoso aconteceu. Ele começou a gostar muito de música, ao ponto de querer continuar a praticar por si próprio. Se conseguíssemos chegar a esse ponto no nosso próprio processo de conversão, seria maravilhoso. Seria ótimo termos no nosso coração o profundo desejo de guardar os mandamentos sem ninguém ter de nos lembrar constantemente. E a firme convicção de que, se seguirmos o caminho certo, teremos as bênçãos prometidas nas Escrituras. Há vários anos atrás, visitei o Parque Nacional dos Arcos com a minha mulher, a nossa filha Evelyn e uma amiga da família. Um dos arcos mais famosos daquele parque chama-se o Arco Delicado. Decidimos caminhar uns 2 quilómetros pela montanha acima para chegar ao arco. Começámos o trilho com muito entusiasmo, mas depois de caminhar por um bocado, elas tiveram de descansar. Como eu estava com muita vontade de lá chegar, decidi seguir sozinho. Sem prestar muita atenção ao caminho a percorrer, segui um homem que ia à minha frente e que parecia caminhar com muita certeza. O caminho estava a ficar cada vez mais difícil, ao ponto de ter de saltar de pedra em pedra. Devido à dificuldade, tive a certeza de que as mulheres do meu grupo iam ter muita dificuldade em conseguir passar por ali. De repente vi o Arco Delicado, mas para minha grande surpresa, percebi que estava numa área inacessível para mim. Com muita frustração, decidi regressar. Esperei impacientemente até nos reunirmos novamente. A minha primeira pergunta que fiz foi: vocês conseguiram chegar ao Arco Delicado? E elas disseram-me alegremente que sim. Explicaram-me que seguiram os sinais que indicavam o caminho e, com muito cuidado e esforço, chegaram ao destino. Infelizmente, eu tinha ido pelo caminho errado. Que grande lição aprendi naquele dia. Com que frequência nos enganamos no caminho e nos deixamos guiar pelas tendências do mundo? Temos de nos perguntar a nós próprios continuamente se estamos a pôr em prática as palavras de Jesus Cristo. Um ensinamento maravilhoso encontro-se no livro de João. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Usando esta analogia, vemos a relação transcendente e direta que existe com Jesus Cristo e a importância que Ele dá a cada um de nós. Ele é a raiz e o tronco que traz a água viva até nós, a fonte que permite que sejamos nutridos para produzir muitos frutos. Jesus Cristo ensinou-nos de forma que nós, os ramos, isto é, seres dependentes dele, jamais subestimemos o valor dos seus ensinamentos. Alguns erros podem ser graves, e se não os corrigirmos a tempo, eles podem guiar-nos permanentemente para fora do caminho. Se nos arrependermos e aceitarmos a correção, essas experiências farão com que nos tornemos humildes, que corrijamos as nossas ações e que novamente nos aproximemos do nosso Pai Celestial. Quero dar-vos um exemplo deste conceito, citando um dos mais dramáticos momentos da vida do profeta Joseph Smith. Com esta experiência, como mencionou o Elder Hales, o Salvador deu-nos ensinamentos inestimáveis sobre alguns princípios que devemos ter em mente na nossa vida. Trata-se da ocasião em que Martin Harris perdeu as 116 páginas traduzidas da primeira parte do livro do Mórmon. Depois de se arrepender por não ter seguido o conselho de Deus, o profeta recebeu a revelação que se encontra na secção 3 da Doutrina e Convênios. Com base no que está escrito nos versículos 1 a 7, quero salientar três princípios que devemos sempre recordar. As obras e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Não devemos temer ao homem mais do que a Deus. E há uma necessidade constante de arrependimento. No versículo 13, o Senhor ensina-nos quatro coisas que jamais devemos fazer. Desprezar os conselhos de Deus. Quebrar as mais sagradas promessas feitas perante Deus. Confiar no nosso próprio julgamento. E vangloriar-nos na nossa própria sabedoria. Oro para que jamais percamos de vista o caminho, de modo a estarmos sempre ligados aos céus, para que as marés do mundo não nos arrastem para longe. Se alguns de vós chegarem ao ponto de abandonar o caminho do Senhor, em qualquer ponto do percurso, com muitos remorsos, sentirão a amargura de ter desprezado os conselhos de Deus, de ter quebrado as mais sagradas promessas feitas perante Deus, de ter confiado no vosso próprio juízo, ou de se terem vangloriado da vossa própria sabedoria. Se for este o caso, eu exorto-vos a que se arrependam e regressem ao caminho correto. Um dia, um neto ligou para o avô para lhe desejar um feliz aniversário. Perguntou-lhe quantos anos ele tinha. O avô disse-lhe que tinha chegado aos 70 anos. O neto pensou por um instante e depois perguntou: Avô, tu começaste com um ano de idade? Na infância e na juventude, as pessoas acham que nunca ficarão idosas. A ideia da morte nunca cria raiz. Isto é só para pessoas muito mais velhas. E ainda falam da eternidade para... Ainda dizem que falta uma eternidade para chegarem a esse ponto. À medida que o tempo passa, os meses e as estações, as rugas começam a aparecer, a energia diminui, a necessidade de uma consulta médica torna-se mais frequente, e assim por diante. Dia virá em que nos encontraremos novamente perante o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Rogo para que esse sagrado e sublime momento possamos reconhecê-lo graças ao conhecimento que temos dele e por termos seguido os seus ensinamentos. Ele mostrou-nos-á as marcas nas suas mãos e nos seus pés. E finalmente nos abraçaremos a chorar de felicidade por termos seguido o seu caminho. testifico aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo vive. Ele exortou-nos: escutai, ó nações da terra, e ouvi as palavras do Deus que vos criou. Que tenhamos a capacidade de compreender, ouvir, entender e interpretar corretamente a mensagem deste Deus que nos criou, para que não nos afastemos do seu caminho. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
With you, I join in a warm welcome.
Convosco, dou também as boas-vindas a estes recentemente apoiados irmãos dos 70. E com um coração grato, exprimo o meu amor por eles. Há 40 anos atrás, subia um caminhão de 18 eixos com a minha linda esposa Jen e o nosso filho bebê Scotty. Íamos transportar uma pesada carga de material de construção cruzando vários estados. Ele era camionista. Naqueles dias não havia regulamentos que imponham o uso de cintos de segurança ou cadeirinhas de bebê nos veículos. A minha mulher levava o nosso precioso filho ao colo. O comentário dela: estamos realmente bem acima do chão. Devia-me ter dado uma pista do receio que ela estava a sentir. Ao descermos pelo histórico desfiladeiro de Donner Pass, um trecho bem íngreme da autoestrada, a cabine súbita e inesperadamente encheu-se de fumo espesso. Era difícil ver e mal conseguíamos respirar. Com uma carga pesada, os freios sozinhos não são suficientes para diminuir rapidamente a velocidade. Usando o travão do motor e reduzindo a marcha, fiz uma tentativa frenética de parar o caminhão. Enquanto estava a sair da estrada para a escapatória, mas antes de parar completamente, a minha mulher abriu a porta da cabine e saltou do caminhão com o bebê nos braços. Eu fiquei a ver os dois rolarem pelo chão sem nada poder fazer. Assim que pude parar o caminhão, pulei da cabine esfumaçada. Cheio de adrenalina, corri pelo meio das rochas e do mato e envolvi-os nos meus braços. Os antebraços e os cotovelos da Jen estavam cortados e a sangrar, mas felizmente, tanto ela como o nosso filho estavam a respirar. Apertei-os num forte abraço, enquanto a poeira baixava ali na beira da estrada. Quando o meu batimento cardíaco normalizou e recuperei o fôlego, gritei: o que é que pensas que estavas a fazer? Não sabes quão perigoso é saltar de um caminhão? Vocês podiam ter morrido. Ela olhou para mim com lágrimas correndo-lhe pelo rosto sujo de fuligem e disse algo que me varou o coração e ainda hoje soa nos meus ouvidos. Eu estava apenas a tentar salvar o nosso filho. Naquele momento apercebi-me de que ela pensou que o motor tinha pegado fogo e ficou com medo que o caminhão explodisse e fôssemos morrer. Eu, porém, sabia que era uma falha elétrica, perigosa, mas não fatal. Olhei para a minha esposa, preciosa, acariciando delicadamente a cabeça do nosso filho, e perguntei-me a mim mesmo: que tipo de mulher faria algo tão corajoso e tão completamente irracional? Aquela situação poderia ter sido tão emocionalmente perigosa quanto a falha do nosso motor. Felizmente, depois de suportar um tratamento de silêncio por um período considerável, cada um de nós achando que o outro estava errado, finalmente expressámos as emoções que motivaram os gritos que trocamos. Os sentimentos compartilhados de amor e de temor pela segurança um do outro impediram que o incidente perigoso se tornasse fatal para o nosso precioso casamento. Paulo advertiu: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. As suas palavras ressoam com uma pureza segura. O que significa para vocês a expressão palavra torpe? Todos nós, periodicamente, vivemos sentimentos carregados de raiva, a nossa própria e a de outros. Já vimos a raiva incontida ser expressa em locais públicos. Já vivemos com um tipo de curto-circuito emocional que ocorre em eventos esportivos, no cenário político ou até mesmo no próprio lar. Os filhos, por vezes, dirigem-se aos pais com uma língua afiada como uma faca. Os cônjuges, que compartilham algumas das mais ricas e eternas experiências da vida, perdem, por vezes, a visão e a paciência uns com os outros e erguem a sua voz. Todos nós, embora sejamos filhos do convênio do amoroso Pai Celestial, já sentimos remorso por termos pulado de cabeça do alto da cadeira elevada de um julgamento equivocado, falando, usando palavras hostis antes de compreendermos a situação do ponto de vista da outra pessoa. Todos tivemos a oportunidade de aprender como as palavras destrutivas podem fazer uma situação perigosa tornar-se, de facto, fatal. Uma carta recente da Primeira Presidência expressou isto claramente. O Evangelho de Jesus Cristo, e eu cito, ensina-nos a amar e a tratar todas as pessoas com bondade e civilidade, mesmo quando discordamos. Que lembrete magistral de que todos podemos e devemos, de facto, participar de um contínuo diálogo cortês, especialmente quando vemos o mundo de uma perspectiva diferente. O livro de Provérbios, Salomão aconselha: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma resposta branda consiste numa resposta racional. Palavras disciplinadas provenientes de um coração humilde. Isto não significa que jamais falamos diretamente ou que toleramos distorções da verdade doutrinária. As palavras firmes nas informações podem ser brandas em espírito. O livro de Mormon contém um exemplo tocante da linguagem clara também no contexto de um desentendimento conjugal. Os filhos de Saria e Lei tinham sido enviados de volta a Jerusalém para buscar as placas de latão e não tinham ainda retornado. Saria acreditava que os seus filhos estavam em perigo. Ela estava cheia de raiva e precisava de culpar alguém. Ouçam a história do ponto de vista do seu filho Nefi. Cito: pois minha mãe pensara que havíamos perecido no deserto e queixava-se também ao do meu pai, acusando-o de visionário, dizendo: eis que nos tiraste da terra da nossa herança e os meus filhos já não existem e nós pereceremos no deserto. Fim de citação. Reflitamos agora sobre o que seria devia estar a pensar. Ela estava cheia de ansiedade em relação ao facto dos seus filhos briguentos voltarem ao lugar em que a vida do seu marido havia sido ameaçada. Ela tinha trocado o seu adorável lar e amigos por uma tenda num deserto isolado, enquanto ainda estava em idade de ter filhos. Pressionada até ao limite dos seus temores, parece-nos que Saria pulou heroicamente, mas talvez não racionalmente, do alto de um caminhão, em alta velocidade, numa tentativa de proteger a sua família. Ela expressou preocupações legítimas e válidas ao marido na linguagem da raiva, da dúvida e da condenação, uma linguagem na qual toda a raça humana parece saber se expressar muito bem. O profeta Lei ouviu o temor que estava por trás da raiva da sua mulher. Então ele deu uma resposta disciplinada na linguagem da compaixão. Primeiro, ele reconheceu a veracidade de como as coisas pareciam do ponto de vista dela. E eu cito: e o meu pai respondeu dizendo: sei que sou um visionário, mas se tivéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos perecido com meus irmãos. Fim de citação. Depois ela abordou os temores delas em relação aos filhos, como o Espírito Santo deve, sem dúvida, lhe ter testificado. E eu cito: eis que obtive, porém, uma terra de promissão, pelo que me regozijo. Sim, e sei que o Senhor livrará os meus filhos da mão de Labão. E com estas palavras, meu pai confortava a minha mãe a nosso respeito, disse Nefi. Existe hoje uma grande necessidade de que os homens e mulheres cultivem o respeito mútuo, apesar de terem crenças, condutas e motivações muito diferentes. É impossível reconhecer tudo o que informa a nossa mente e coração ou sequer compreender plenamente o contexto das provações e escolhas que cada um de nós enfrentamos. Ainda assim, o que aconteceria com a palavra torpe citada por Paulo se a nossa própria posição incluísse empatia em relação à vivência de outras pessoas, em primeiro lugar? Admitindo plenamente os limites das minhas próprias imperfeições e defeitos, peço-vos que pratiquem esta pergunta com terna consideração pela experiência da vida de outras pessoas. O que achas? Quando o cabine do nosso caminhão se encheu de fumo, a minha mulher agiu de forma mais corajosa que pude imaginar para proteger o nosso filho. Eu também agi como protetor quando questionei a decisão dela. O chocante é que não importava quem estava mais correto. O que importava era que ouvíssemos um ao outro e que compreendêssemos o ponto de vista do outro. A disposição de ver as coisas pelos olhos de outro transformará a palavra torpe em edificação pela graça. O apóstolo Paulo compreendia isto e, em algum nível, todos nós podemos sentir o mesmo. Talvez não mude, nem resolva o problema, mas a possibilidade mais importante é de vermos se a graça que edifica nos pode mudar. Eu presto humilde testemunho de que podemos edificar pela graça. Por intermédio de linguagem compassiva, quando o dom cultivado do Espírito Santo nos toca o coração com empatia pelos sentimentos e pelo contexto das outras pessoas. Isto permite que transformemos situações perigosas em lugares santos. Eu testifico-vos de um Salvador amoroso que olhou para o nosso coração e se importa com o que nós estamos a pensar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are deeply grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Agradecemos a todos os que falaram nesta reunião e pela música oferecida pelo coro do Instituto de Orem, Utah. Lembramos os irmãos que a reunião geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências esta tarde, às 6 horas, horário de Salt Lake City. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo acontecerá amanhã, às 9h30, às 10 horas. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Quinton L. Cook, no Coro dos 12 Apóstolos, que será o nosso último orador. Depois das suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando o hino No Monte a Bandeira. A oração de encerramento será então proferida pela irmã Linda Burton, Presidente-Geral da Cidade de Socorro. Ela Cook.
Hastening family history and temple work in our day is essential for the salvation and exaltation of families.
A aceleração do Evangelho, do trabalho do templo e da história da família em nossos dias é essencial para a salvação e exaltação das famílias. Pouco antes de morrer de cancro, em 1891, o controverso escritor William Saroyan disse à imprensa: "Todos têm que morrer, mas sempre acreditei que uma exceção seria feita no meu caso. E agora, diante da morte nesta vida, e agora, na contemplação da vida após a morte, estou no âmago das dúvidas da alma, às quais o Evangelho de Jesus Cristo responde magnificamente no plano de felicidade estabelecido pelo Pai. Nesta vida rimos, choramos, trabalhamos, brincamos, vivemos e depois morremos." Jó fez esta sucinta pergunta: "Morrendo o homem, porventura, tornará a viver?" A resposta é um retumbante sim, graças ao sacrifício expiatório do Salvador. Parte do variado preâmbulo de Jó a essa pergunta é bem interessante. O homem nascido da mulher é de poucos dias, sai como flor e murcha. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e dará ramos como uma planta. O plano do nosso Pai tem a ver com a família. Muitas das nossas escrituras mais tocantes usam o conceito da árvore com as suas raízes e os ramos como analogia. No último capítulo do Velho Testamento, Malaquias descreve vividamente, a segunda vinda do Salvador usando essa analogia. Referindo-se aos orgulhosos e iníquos, ele declara que eles serão queimados como palha e que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias encerra esse capítulo com esta promessa consoladora do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na aurora da restauração, Moroni voltou a salientar essa mensagem nas suas primeiras instruções ao jovem Joseph Smith em 1823. Tantos cristãos quanto judeus do mundo todo aceitam o relato do Velho Testamento a respeito de Elias, o profeta. Ele foi o último profeta a ter o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque antes da época de Jesus Cristo. Elias, o profeta, restaurou ocorreu no templo de Kirtland. Ele visitou o templo de Kirtland em abril de 1836 e ele declarou que estava a cumprir a promessa de Malaquias. Concedeu as chaves do sacerdócio para o selamento das famílias nesta dispensação. A missão de Elias, o profeta, é facilitada pelo que às vezes chamamos de o Espírito de Elias, tal como ensinou o Elder Russell. É uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. O Salvador foi enfático a respeito da necessidade do batismo. Ele ensinou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O próprio Salvador foi pessoalmente batizado para dar o exemplo. E quanto aos mortos que não foram batizados? Em outubro, dia 11 de 1840, em Nauvoo, Vileit Kimball escreveu uma carta ao seu marido, o Elder Heber C. Kimball, que junto com outros membros dos 12 servia a missão na Inglaterra. A Conferência Geral de Outubro havia sido realizada poucos dias antes. E vou citar trechos da carta pessoal de Vileit. Tivemos a maior e mais interessante conferência que já houve desde que a igreja foi organizada. O presidente Joseph Smith explicou um assunto novo e glorioso, que é o de sermos batizados em favor dos mortos. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Joseph recebeu uma explicação mais completa por revelação. Ele disse que os membros desta igreja têm o privilégio de serem batizados em favor de todos os seus parentes que faleceram antes deste Evangelho ser trazido à luz. Ao fazermos isso, tornamos-nos agentes dele e damos-lhe o privilégio de levantarem-se na primeira ressurreição. Ele disse que a eles será pregado o Evangelho na prisão. Vileit acrescentou: quero fazer o batismo por a minha mãe. Acaso não é esta uma doutrina gloriosa? Fim de citação. A doutrina essencial da união da família foi dada linha sobre linha, preceito sobre preceito. As ordenanças vicárias são o ponto central da união eterna da família, conectando as raízes aos ramos. A doutrina da família no tocante à história da família e ao trabalho do templo é clara. O Senhor, nas primeiras instruções da revelação, referiu-se ao batismo por vossos mortos. A nossa obrigação doutrinária é para com os nossos próprios antepassados. Isso porque a organização celestial do céu baseia-se na família. A primeira presidência incentivou os membros da igreja, principalmente os jovens e os jovens adultos solteiros, a darem ênfase ao trabalho de história da família e das ordenanças pelos seus próprios nomes de familiares ou por nomes de antepassados dos membros da sua ala estaca. Precisamos de conectar-nos tanto às nossas raízes quanto aos nossos ramos. O conceito de estarmos unidos por um vínculo na esfera eterna é realmente glorioso. Wilford Woodruff declarou que o profeta Joseph Smith viveu o suficiente para estabelecer o alicerce do trabalho do templo. Foi na última vez em que ele se reuniu com o quórum dos 12 apóstolos que ele lhes deu as suas investiduras. E depois do martírio do profeta, os santos concluíram o templo de Nauvoo e o poder do selamento foi usado para abençoar milhares de membros fiéis antes do êxodo para as montanhas do Oeste. 30 anos depois, quando o templo de St. George foi concluído, o presidente Brigham Young ressaltou a importância eterna do facto de que as ordenanças de salvação estavam finalmente ao alcance tanto dos vivos quanto dos mortos. Isso é declarado de forma singela pelo presidente Wilford Woodruff. Há pouquíssimos princípios revelados pelo Senhor nos quais me deleito mais do que a redenção dos mortos. O facto de que teremos o nosso pai, mãe, esposa e filhos ao nosso lado na organização familiar na manhã da primeira ressurreição e no reino celestial. Esses são princípios grandiosos. Valem qualquer sacrifício. Que época excelente é esta na qual vivemos? Esta é a última dispensação. E podemos sentir o aceleramento do trabalho de salvação em todas as áreas que envolvem uma ordenança de salvação. Temos agora templos no mundo todo para prover essas ordenanças de salvação. A frequência ao templo para ter renovação espiritual, paz, segurança e orientação na nossa vida também é uma grande bênção. Menos de um ano depois do presidente Thomas S. Monson ter sido chamado como apóstolo, ele dedicou a Biblioteca Genealógica do Templo de Los Angeles. Ele falou dos antepassados falecidos que aguardavam o dia em que faremos a pesquisa necessária para abrir o caminho e em que também iremos à casa de Deus realizar esse trabalho que eles não podem realizar. Quando então o Elder Monson proferiu essas palavras dedicatórias em 20 de junho de 1964, havia apenas 12 templos em funcionamento no mundo todo. Durante o período em que o presidente Monson tem servido nos conselhos séniores da Igreja, 130 dos nossos 142 templos em funcionamento tiveram, então, a dedicação. É simplesmente um milagre ver o aceleramento, a aceleração do trabalho de salvação nos nossos dias. Mais 28 templos foram anunciados e encontram-se em vários estágios de construção. 85% dos membros da Igreja residem atualmente no raio de 320 quilómetros de um templo. A tecnologia da história da família também avançou drasticamente. O presidente Howard Hunter declarou em março de 1995: "Começamos a usar a tecnologia da informação para acelerar o sagrado trabalho de promover ordenanças para os mortos. O papel da tecnologia foi acelerado pelo próprio Senhor. Contudo, estamos apenas no início do que podemos fazer com estas ferramentas." Nos 19 anos que se passaram desde aquela declaração profética, a evolução da tecnologia foi quase inacreditável. Uma mãe de 36 anos com filhos pequenos recentemente disse-me: "Imagine só, passamos das leitoras de microfilmes dos centros especializados da história da família para a mesa da minha cozinha. Fazemos história da família num computador, depois de deitar os meus filhos." Irmãos e irmãs, os centros de história da família são agora dentro da nossa casa. O trabalho do templo e da história da família não se refere somente a nós. Pensem naqueles que estão do outro lado do véu, a aguardar as ordenanças de salvação que os libertarão do cativeiro da prisão espiritual. Define-se prisão como o estado de confinamento ou cativeiro. Os que se encontram em cativeiro podem estar a fazer a pergunta de William Saroyan: "E agora?" Uma irmã fiel compartilhou uma experiência espiritual que teve no Templo de Salt Lake. Enquanto estava na sala de confirmação, após uma ordenança de confirmação vicária ter sido proferida, ela ouviu: "E o prisioneiro será agora libertado." Ela sentiu um grande sentimento de urgência por aqueles que aguardam o seu trabalho batismal e de confirmação. Ao voltar para casa, procurou nas Escrituras a frase que tinha ouvido e encontrou a declaração de Joseph Smith na secção 128 de Doutrina e Convênios: "Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto. Entoem os mortos hinos de eterno louvor ao Rei Emmanuel, que estabeleceu, antes da fundação do mundo, aquilo que nos permitiria redimi-los da sua prisão. Pois os prisioneiros serão libertados." Irmãos e irmãs, o que precisamos de fazer? O conselho do profeta Joseph foi o de que apresentássemos no templo os registros de nossos mortos, que sejam dignos de toda a aceitação. A liderança da Igreja conclamou a nossa geração, a nova geração, a liderar o caminho no uso da tecnologia para vivenciar o espírito de Elias, pesquisar os seus antepassados e realizar as ordenanças do tempo para eles. Grande parte do pesado trabalho de acelerar o trabalho da salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, será feito por vocês, jovens. Se os jovens de cada aula não apenas forem ao templo e fizerem batismos pelos mortos, mas também trabalharem com a sua família e com os outros membros da aula para fornecer nomes de familiares para o trabalho de ordenanças que realizam, tanto eles quanto a Igreja serão grandemente abençoados. Não subestimem a influência que os falecidos podem ter para auxiliar o vosso empenho e a alegria de encontrar-se no final com as pessoas a quem vocês prestaram o serviço. A bênção de importância eterna de unir a nossa família está quase além da vossa compreensão. Entre os membros da Igreja no mundo todo, 51% dos adultos não têm atualmente os seus pais na secção árvore familiar do site Family Search da Igreja na internet. 65% dos membros não têm os seus 4 avós registados. Lembrem-se, sem as nossas raízes e os nossos ramos não podemos ser salvos. Os membros da Igreja precisam de obter e enviar essas informações de vital importância. Por fim, temos a doutrina, os templos e a tecnologia para que as famílias realizem esse glorioso trabalho de salvação. Sugiro uma maneira pela qual isso pode ser feito. As famílias poderiam fazer uma reunião da árvore familiar. Isso deve ser algo realizado várias vezes. Todas devem trazer as famílias a história da família, os relatos e as fotos que tiverem, inclusive objetos e pertences preciosos de avós e pais. Os nossos jovens ficam entusiasmados em conhecer a vida dos familiares. De onde é que vieram e como é que viveram? Muitos voltaram o coração aos pais. Eles adoram as histórias e as fotos e têm conhecimento tecnológico para fazer scanners e enviar essas histórias e fotos para a árvore familiar e juntar documentos originais e antepassados a fim de preservar essas coisas para sempre. Evidentemente, o objetivo principal é determinar quais ordenanças ainda precisam de ser feitas e fazer designações do trabalho essencial do templo. O livreto Na Minha Família pode ser utilizado para ajudar a registar informações, histórias e fotos da família que podem ser enviados para a árvore familiar. O comprometimento e a expectativa, o compromisso e a expectativa da família devem estar no topo das nossas prioridades para proteger o nosso destino divino, para aqueles que procuram um uso mais proveitoso do dia do Senhor para a família como um todo. A aceleração desse trabalho é um terreno fértil. Uma mãe conta radiante que o seu filho de 7 anos liga ao computador depois da igreja, aos domingos, para fazer o trabalho de história da família e que o seu filho de 10 anos adora ouvir as histórias e ver as fotografias dos seus antepassados. Isso tem abençoado toda a família, fazendo-os sentir o espírito de Elias. As nossas preciosas raízes e os nossos ramos precisam de ser nutridos. Jesus Cristo deu a vida em expiação vicária. Ele solucionou a dúvida final levantada por Jó. Venceu a morte para toda a humanidade, algo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Podemos, porém, realizar ordenanças vicárias e realmente tornar-nos salvadores no Monte Sião para a nossa própria família, a fim de que nós, juntos com eles, possamos ser exaltados e também salvos. Presto testemunho do sacrifício expiatório do Salvador e da certeza do plano do Pai para nós e para a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Mountain top, a banner is unfurled. Dear and beloved Father in
heaven, querido e bondoso Pai Celestial, sentimos-nos muito alegres e pela enorme bênção que tem sido estarmos aqui com as nossas famílias, sentindo a orientação do nosso amado profeta e os seus conselheiros e todos os outros profetas, videntes e reveladores aos quais nós apoiamos e amamos bastante. Oramos para que, na altura em que nós levantamos nossas mãos para os apoiar, que agora nós, ao sairmos daqui, possamos realmente fazer as coisas que nós fomos aconselhados hoje em retidão a fazer. Sentimos-nos muito felizes e uma grande alegria pelo Teu Filho, pelo Seu sacrifício expiatório. Ajuda-nos a que possamos ser obedientes para mostrar nosso amor por Ele. Agradecemos pelo plano e sentimos-nos muito gratos por tudo aquilo que nos tens dado. Em nome de Cristo. Amém.
Uma transmissão da 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por o coro combinado do Instituto de Orem, Utah. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem, Utah Institute. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.